Boa noite a todos. Sou o seu secretário para fazer a chamada de todos os vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, eu declaro aberto o trabalho da reunião de hoje. Solicito o secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 20 de 4 de 2017. Aos 20 dias do mês de abril de 2017, às 18 horas, foi realizada uma reunião extraordinária na Câmara Municipal de Itabirito, ausentes os vereadores Átila Dias de Moraes, Denilson Francisco Braga, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Renê Américo da Silva. O presidente José Maria iniciou a reunião invocando o nome de Deus e convidou o vereador Arnaldo Pereira dos Santos para que o secretariasse nesta reunião. Em seguida, solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada na matéria que compõe a ordem do dia. Foram lidos projetos de lei número 16/2017, que altera a lei número 3007, 22 de maio de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do município de Itabirito e as alterações posteriores de autoria do Executivo. Projeto de lei número 17/2017, altera os planos de cargos e vencimento PCV dos vereadores do município de Itabirito, aprovados pela lei número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores. Com alterações posteriores de autoria do Executivo. O projeto de lei número 20/2017, autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operações de crédito, com outorga e garantia e dá outras providências de autoria do Executivo. Não houve vereadores inscritos no item de palavra livre. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei número 16, 17 e 20/2017 foram aprovados em redação final. O presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, se lavou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 24 de abril de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário fazer a leitura da correspondência recebida e expedida.
Correspondências expedidas. Ofício número 079/2017, encaminha ao prefeito municipal cópia das indicações de número 237/249/2017. Ofício número 080/2017, solicita permanência de um delegado de plantão na cidade após os 18h30 e nos fins de semana. Ofício número 081/2017, ao diretor do DER, solicitando reparo na rodovia MG-030, quilômetro 71. Ofício número 082/2017, aos familiares do senhor Valdemar José de Oliveira, condolências pelo seu passamento. Ofício número 083/2017, ao diretor do SAE, Wagner Melilo, efetuar a ligação de rede de esgoto da Associação Comunitária do bairro Mazagão. Ofício número 084/2017, ao engenheiro da unidade local solicitar radar na BR-356, quilômetro 54, em frente ao restaurante Paraqui. Ofício número 085/2017, ao engenheiro da unidade local, solicitando radar na BR-356, quilômetro 56, em frente ao supermercado BH. Ofício número 086/2017, envia votos de pesar à família de Dona Irene Damasceno, ofício número 088/2017, encaminhar ao prefeito municipal cópia dos autógrafos de lei número 16, 17 e 20/2017. Correspondências recebidas. Ofício número 110/2017. Cópia de leis municipais de número 321 e 3201 e 3203/2017, enviadas pelo executivo. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Peço que seja apresentada lida a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
Senhor presidente, vamos para as indicações agora. Diga, Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar a primeira secretaria competente a disponibilização de uma lixeira na rua Ana Nery, no bairro Agostinho Rodrigues. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga, Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar a primeira secretaria competente a pavimentação da rua Carlos Henrique Castro, no bairro São José. Trata de um pedido da referente rua e adjacência. Trata-se de um pedido da referida rua e adjacência. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo, a assistência social verificar a possibilidade de disponibilizar a organização e renda do estacionamento do Julifest para a Associação de Proteção de Assistência ao Condenado, APAC. Justificativa, essa solicitação visa apoiar a APAC na continuidade da construção da instalação da entidade. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e de Comunicação, que nesta última semana de declaração de imposto de renda seja intensificado pelos meios de divulgação da Prefeitura a possibilidade de destinar de parte do imposto de renda para o Fundo da Infância e Adolescência, FIA, de Itabirito. Justificativa, o objetivo é ampliar a divulgação nesta última semana de entrega de declaração das possibilidades de doação de parte do imposto de renda ao FIA, buscando uma maior arrecadação de recursos para ser aplicada na entidade social de Itabirito, pelos trabalhos que trabalham com criança e adolescente. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, providenciar urgente a troca de lixeiras instalada na rua José Israel de Araújo, no bairro Quinto dos Inconfidentes, que se encontra em estado precário. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito, por meio da secretaria competente, o retorno da obra do Parque de Exposição de Itabirito, situada no Córrego do Bação. Justificativa, a implantação do parque visa fomentar as atividades agrícolas e a criação de equinos e bovinos, dentre outras atividades do gênero, unindo classe produtiva e também um anseio antigo das entidades de produtores de Itabirito. Sala de reuniões, em 24 de abril de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha e vereador Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito, primeira secretaria competente, a substituição das lixeiras danificadas do córrego do Bação e a colocação de mais algumas em pontos estratégicos, conforme indicação já feita há meses atrás. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito, primeira secretaria de saúde e a secretaria de esporte e lazer, a disponibilidade de um professor para ministrar aulas de zumba no posto médico do Córrego do Bação, visando o bem-estar da população e estimulando a prática de esporte. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito, primeira secretaria de obras, a colocação de minério e patrulhamento da estrada da Grota da Mina, a manutenção das caixas secas e das saídas de enxurrada, roçada e limpeza da estrada, conforme indicação feita no dia 20 de 2 de 2017, sala de reuniões, 24 de abril de 2017, Geraldo Gonçalves Mendanha, vereador. Agora vou passar para os requerimentos, senhor presidente. Vou estar lendo aqui os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado o prefeito municipal, através do departamento jurídico, enviar a esta casa legislativa cópia de todo o processo de dispensa, número 02/2017, termo de fomento, número 02/2017, no valor de R$ 610.644. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aqui a Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja solicitado ao prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, enviar a esta Casa Legislativa um parecer técnico urgente, esclarecendo a real situação sobre a instalação da empresa Metso em nosso município. Quais os licenciamentos pendentes e, sobretudo, os documentos comprobatórios que fundamentam o referido parecer. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017. Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja retirado de pauta o projeto de lei número 18/2017 e 19/2017, de minha autoria, entrada nesta Casa Legislativa no dia 10 de abril de 2017, que tratam sobre a nomeação de ruas 1 e 2 do loteamento do bairro Mirante Matias, neste município. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aqui na Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitamos que seja enviado ofício à Câmara Municipal de Ouro Preto, Ouro Branco e Rio Acima, buscando uma ação integrada entre os quatro câmaras junto ao governo do Estado, através dos órgãos responsáveis, cobrando um posicionamento sobre a pavimentação da MG-030. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao Coral Canarinhos de Itabirito, parabenizando-os pelo grande trabalho que vem exercendo na comunidade itabiritense há 44 anos, oferecendo gratuitamente aulas de canto, instrumento, musicalização e expressão corporal, realizando frequentes atividades de sensibilização com comunidades através dos concertos, espetáculos e recitais, levando o nome de Itabirito pelo Brasil e até no exterior. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017. Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, aqui na Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja solicitado ao Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, enviar a esta Casa Legislativa a relação de aluguéis custeados pelo Executivo, suas localizações, proprietários e seus respectivos valores. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja encaminhado ao Ofício da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e às empresas de ônibus que circulam no município, para que os motoristas não param ônibus em frente à entrada e saída da rua Antônio Carlos, no ponto existente em frente ao Hospital São Vicente de Paula. Justificativa. Devido à existência do ponto no local, há situação em que há ônibus parado em frente à entrada e saída do referido hospital, atrapalhando o trânsito de ambulâncias. Sala de reuniões, 24 de abril de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Esses foram os requerimentos, senhor Presidente. Vamos agora para a matéria em pauta. É, projeto de lei número 07/2017, denomina Ruas e Avenidas Loteamentos Recreio dos Bandeirantes, no bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão e primeira votação. Projeto de lei número 08/2017, denomina Ruas e Loteamentos Novo Itabirito 2, bairro Novo Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. Projeto de lei número 13/2017, dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e nas condições que se estabelece da lista de medicamentos disponíveis para entrega na rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão e votação. É, projeto de lei número 23/2017, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei número 24/2017, dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo do exercício de 2017 para os alunos matriculados na rede privada de ensino, de autoria do Executivo, matéria nova também chegando nesta casa hoje. Então, senhor Presidente, essas são as matérias em pauta da ordem do dia.
Vamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o secretário verificar o livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Senhor Presidente, assim, vereador Geraldo, vereador Renê, vereador Edson, vereador Arnaldo, vereador Max, vereador Ricardo, vereadora Rose.
Vamos ver a tribuna, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor Presidente, eu vou me abster da palavra.
Vamos ver a tribuna, vereador Renê.
Senhor Presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, demais vereadores, imprensa escrita, imprensa falada, internautas que acompanham pelo link da Câmara e aos internautas também do Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo. Senhor Presidente, eu quero iniciar a minha fala hoje falando de coisa boa, que está acontecendo em Itabirito, o Festival Gastronômico. Esse festival é feito em parceria com o programa da Aviação Cipó, que é o Toledinho que organiza e apresenta o programa. E ele é a quarta edição que está acontecendo em Itabirito. São 19 estabelecimentos participando, E já tem, é o segundo, a segunda semana já que está acontecendo. O primeiro foi no bar da Tiadora, lá no Gutierrez, lá no meu bairro lá. Até mandar um abraço para a Tiadora e para a turma dela lá. Foi um sucesso, como sempre. E esse final de semana estiveram os jurados que vieram avaliar os pratos que estão sendo servidos para a grande final, que me parece que vai ser no dia 17 de maio. E como sempre, deixar aqui um abraço e parabenizar a secretaria, o secretário de Cultura, o Biranei, com demais funcionários, porque, como sempre, dá um show de bola aquela equipe dele lá, e nós temos que parabenizar eles. Segundo, nós participamos, né, das nossas caminhadas que tem feito ao longo do nosso mandato, e nós fomos, semana passada, tivemos com o pessoal dos portões, e foi bom ter ido lá, e eu gosto de ver como a gente chega nos lugares para a gente estar fazendo a função da gente. E aí, mais uma vez, a gente escuta as demandas, traz para a prefeitura, na medida do possível, executa. E o pedido deles é o campo, a gente está tentando. E mais uma vez, a gente vai nos portões e ouve falar muito bem do vocês, é lá, e até do próprio Arnaldo também. E é bom quando a gente chega nos lugares e vê os vereadores sendo reconhecido pelo trabalho prestado. E eu, desde quando eu morei por um certo tempo nos portões, eu tenho visto, eu vi o seu trabalho, até do próprio vereador Arnaldo, e agora também teve um pouquinho já do vereador Tila, que está começando a mexer lá, e lá tem espaço, vamos trabalhando e ajudar aquela comunidade, que as coisas lá não andam muito bem, não. Inclusive, até pedi uma certa urgência à prefeitura para que se realize a limpeza no local e atenda as demandas que a gente tem levado o mais rápido possível para aquela comunidade. Outra coisa, que é um fato mais me surpreendeu, eu hoje recebi no meu gabinete a senhora Viviane, do bairro Padre Adelmo, e ela me levava um panfleto da empresa que eles divulgaram sobre o novo projeto que a empresa Serra Verde tem lançado em parceria com o município, que é o projeto Integração. E esse projeto, pelo que eles informam, já está funcionando no município. E lá tem um contato da Secretaria de Cultura, de Transporte, e a da própria empresa. E nesse projeto, pelo que eles explicam no panfleto, ele está funcionando primeiramente, acho que é no bairro Padre Adelmo e bairro Meu Sítio. E esse projeto, a pessoa pega um ônibus dentro do Padre Adelmo, vai até a Praça da Estação, da Praça da Estação ele salta do ônibus, pega um outro para outro destino, não paga outra passagem. Ficou muito vago de entender, porque primeiro, essa pessoa que me procurou, ela questiona algumas coisas. Eu confesso que falei com ela, perguntou para a pessoa errada, porque o relacionamento com a empresa não é muito bom, não, porque eles acham que é para o lado pessoal que a gente leva os trem. E aí, ela ligou para a secretaria da empresa, passaram ela para 3 atendentes e ninguém soube explicar. Não estão sabendo de nada disso, não foram passados para a gente, não. Aí ela ligou para a Secretaria de Trânsito, foi atendida por alguém lá, quando chegou a mesma resposta. Aí quando eu falo que... Eu vou explicar aqui para não ficar... Não acho que a gente está ofendendo todo mundo, né? Quando a gente pega e questiona, a gente pega e aí passam a informar para a gente que é perseguição, que é não sei o quê, mas aí eu, a minha característica é essa mesmo, é fazer a população de palhaço. Porque se já está funcionando, tem que ter explicação. E por coincidência, eu achei também um papel julgado debaixo da porta do meu gabinete e fui nos meus vizinhos comerciantes. Meu gabinete é aqui em cima do bar do Pardal, ninguém tinha recebido, só o meu gabinete, debaixo da porta. Deve ter colocado lá para mostrar que estava funcionando, mas não está funcionando. Então, assim, que se explique mais a população. Eu acho que a Secretaria de Trânsito tem que explicar, que vá para a rádio, que venha até aqui, que vá para os jornais, mostra como é que funciona, porque é um projeto que se já começa de cara, a pessoa tem que... Só vale para quem tem cartão. Só vale para quem tem cartão. Quem não tem cartão, não vale. E aí, para quem tem cartão, para iniciar a usar o projeto integração, que chama Itabirito Integrada, a pessoa tem que colocar, no mínimo, 5 passagens. 5 passagens dão um valor a mais de 10. Então, quer dizer, se ela tiver só uma passagem, o dinheiro para pagar uma passagem, ela não pode usar o projeto Itabirito Integrada, que chama. E o que não tem o cartão? E como fica o preço da passagem, que é R$2,80 no cartão e R$3,25 fora do cartão? É muito vago. As coisas é muito vago. E eu vou continuar falando e defendendo, porque não tem palhaço aqui falando, não. A gente tem que exaltar mesmo a hora que a gente fala, que a gente fica com raiva. É achar que a população é boba e que fala assim, ah, vamos fazer qualquer coisa lá, e para o povo engole qualquer coisinha, está resolvido, a gente passa o melado lá, não sei quem quer que for, chama não sei quem, fica por isso mesmo. Não, eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar isso. Eu já deixei bem claro, a bandeira foi levantada, se tiver que declarar guerra mais uma vez, eu vou. E não tem medo, não. Pode mandar recadinho, ameaçar, que não tem medo, não. Está errado, nós vamos falar. Outra coisa que a gente... deixa a gente admirado, é os comentários que a gente vai acontecendo, né? Eu gostaria de falar especificamente agora para o senhor presidente e até mesmo para o vereador Rocha, porque eu peguei um jornal da cidade aí e nesse jornal, numa coluna, o jornalista fala em corrupção no país. Que o país inteiro foi movimentado na questão da Odebrecht, que não sei o quê, tarará, tarará, e que Itabirito não era diferente. E ele generaliza tantas coisas que ele fala que todos os vereadores e candidatos a vereadores, juntamente com o prefeito, que todos fizeram campanha com Caixa 2. Todos fizeram campanha com Caixa 2. Aí, credibilidade para jornalzinho de fundo de quintal, a gente não tem que dar mesmo, não. E não generaliza as coisas, não. Sabe por que que é? No final ele encerra a matéria com o nome do seu presidente. E aí, Rocha, no seu nome não tem, mas eu quero falar em defesa de você e do Zé Maria, porque o que tinha que ser provado já foi. Então não tem que dar credibilidade com isso, não, especificamente ao presidente, ao Zé Maria, que nós não podemos ficar dando credibilidade mesmo para esses projetos de jornal na cidade, não. E se depender da gente defender, nós estamos juntos e vamos defender mesmo. Defender, sim, com unhas e dentes. Outra coisa que a gente tem que... É muito interessante a gente vir falar, e a gente não pode perder a característica da gente mesmo, e isso eu não vou perder mesmo, é quando a gente chega e vê um comentário muito bem intencionado de uma pessoa dizendo que ele lançou uma enquete, falando que a Delphi poderia... que achavam que se a Delphi poderiam... ser substituída, alocar todos os imóveis alugados da prefeitura, secretaria com imóveis alocados. Primeiro que a prefeitura tem batalhado incansavelmente, a gente vê o prefeito, vê o secretariado todo, para trazer alguma coisa para ali. Então, nós temos que ver. Às vezes tem um gasto com aluguel, mas nós temos que analisar também a questão, se às vezes alocar tudo da prefeitura que é alugada lá dentro, a gente está perdendo uma grande empresa para gerar grande número de emprego e até mesmo a renda que vem dos impostos pagos pelo município. Então a gente tem que analisar alguma coisa. E me surpreende um comentário onde a pessoa fala assim, ah, além de Delphi, tem não sei o quê, tem a Fábrica Velha. Aí eu viro e falo assim, quem comprou a Fábrica Velha não foi a gente, não. Foi o governo passado. Inclusive estão sendo investigados. E eu não posso falar de quadrilha aqui, não, que ofende. Mas... se eles compraram naquela época, sem objetivo e sem intuito de fazer nada, agora quer jogar a culpa para cima da gente. É muito engraçado como é que as coisas funcionam aqui dentro. Muito engraçado. Então, assim, dois pesos e duas medidas aí, tem que acontecer o seguinte, que eu canso de falar. Vão para a internet, vão falar, mas vão falar a verdade. Não vão falar mentira, não. E aí, vem uma outra pessoa e fala de uma outra postagem que fez com relação ao projeto que foi aprovado nessa casa do empréstimo dos 15 milhões. O que me deixa com raiva é porque as pessoas vêm aqui para dentro dessa casa, inclusive as pessoas vinculadas a algum veículo de comunicação, e pega o que a gente fala, o que a gente debate, assim, ó, abre lá a lixeirinha para não falar outras coisas, porque senão dá problema aqui. Aí joga no lixinho lá. Eu falo igual menino de escola, para entender. E aí, quando chega lá dentro, coloca que nós, vereadores de situação, fechamos os olhos, votamos sem saber o que estávamos votando, e fica por isso mesmo. Aí que eu fico revoltado, porque acompanha o trem aqui, vê o debate que a gente está fazendo. Não tem moleque aqui dentro da Câmara, não. E muito menos não tem moleque lá em cima. Nenhum vagabundo lá em cima administrando a cidade da maneira que está administrando. E não tem nenhum doido lá, não. E nós não somos doidos de dar cheque em branco para prefeito, não. Se nós votamos e aprovamos, é porque sabemos com o que, que vai fazer. E se ele não fizer, aí a conversa muda. Aí nós vamos cair em cima dele mesmo. Mas, pelo contrário, vamos esperar as coisas acontecer, inclusive que deve ser formada até em economia, alguma coisa parecida, porque coloca juro de tanto, com juro de tanto, que vai dar tanto. Gente, para as coisas desenvolver, tem que fazer um empréstimo. Não tem as empresas que fazem para sobressair? Para fazer capital, para fazer o que seja. Por que a prefeitura não era diferente, não? Ela precisa sobressair. Nós estamos falando é de creche. Nós estamos falando é de esporte, de cultura, de saúde. Nós não estamos ali para fazer trem errado, não. E se tiver, tem Ministério Público. Vão denunciar. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai falando aqui, que vai revoltando, tem hora. Mas eles falam, a gente debate, a gente explica, continua falando. Não vamos perder. Graças a Deus, Deus deu dom da palavra. Enquanto ele der pra gente, permissão para a gente falar, nós vamos debater, vamos falar sim, e vamos refrescar a memória, que tinha uma quadrilhazinha aí dentro da prefeitura, sim, e agora estão questionando por que, que nós não vamos usar a fábrica que eles compraram e estão sendo investigados. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado,
vereador,
e boa
vereador,
noite. Claro.
Você tem um tempinho ainda?
Pode,
só
pode.
Porque me abstive aqui. Mas só sobre dentro do assunto do empréstimo aí dos 15 milhões, a gente tem que deixar claro é que foi um empréstimo que a prefeitura vai fazer, mas de uma forma muito segura, que foi tudo propositado dentro do banco, a disponibilidade do recurso, porque se fosse de uma forma de amadorismo, de questão dessa parte do empréstimo, o banco ele liberaria lá 20, 30 milhões, mas teve toda uma infraestrutura que foi avaliada dentro de cada município e Itabirito foi contemplado com esse valor de empréstimo. Então, cabe isso aí, tenho certeza que o nosso prefeito vai trabalhar muito bem em cima desses valores aí.
E nós estamos aqui para fiscalizar. Muito obrigado e boa noite.
Agradecer as palavras do vereador Renê, vamos ver a tribuna do vereador doutor Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar aqui. Do
permitido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, imprensa, público presente, boa noite. Primeiro, eu gostaria de destacar que nesse final de semana nós tivemos a oportunidade de receber aqui em Itabirito o deputado estadual Carlos Henrique e foi um prazer a gente poder passar o final de semana juntos e discutir algumas ideias que a gente pode estar trazendo aqui para o nosso município, aqui para a nossa cidade. Ele tem um trabalho já estabelecido na Zona da Mata e também no norte de Minas. E desde os anos 2000, que nós já temos uma certa relação de afinidade, uma amizade, nós pudemos convidá-lo e ele esteve presente aqui. E acredito que essa parceria, junto a mais um deputado estadual aqui no nosso município, vai poder trazer um resultado significativo, ações efetivas. Nós acreditamos que em breve nós teremos novidades aqui para a gente estar anunciando aqui para a nossa cidade. Agradecer o Zé Maria pela hospitalidade, que recebeu a nossa caravana lá, né, Zé? Muito obrigado.
Muito prazer, tá? Recebeu vocês lá.
E é esse o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto, Renê, você falou sobre a questão do transporte, E como eu participei desse processo, e participei junto com a Secretaria de Transporte e com a empresa, provavelmente a Viviane não participou das reuniões que foram realizadas lá no bairro, e por isso que é importante a questão da comunicação. A comunicação é fundamental num processo desse de mudança. Porque toda mudança, ela gera transtorno, ela gera impacto, pessoas vão ficar insatisfeitas, outras satisfeitas, e a comunicação, ela tem que ser efetiva. Então, em todas as reuniões, e a orientação que foi passada nas reuniões, é que o sistema vai começar a funcionar a partir do dia 1º de maio. Então, foi divulgado lá nas reuniões, as pessoas que estavam lá ouviram, e ficou a responsabilidade da empresa e da Secretaria de Segurança e Trânsito estar fazendo essa comunicação com os demais moradores que não puderam participar da reunião. Então, é importante que essas informações elas sejam divulgadas para que não chegue o dia de iniciar e uma ideia que é positiva se torne algo negativo. Então, é grave o que você falou, que a pessoa buscou a informação na empresa e não obteve. É grave o que você colocou, que a pessoa ligou para a secretaria e a secretaria não tinha informação. Isso não pode acontecer, porque se todos estão envolvidos num processo desse de mudança, então todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Então, eu vou estar apurando lá com a secretaria e te peço também para você me acompanhar nisso, para a gente estar lá cobrando a secretaria, da empresa também, da mesma forma, porque o nosso objetivo é a população, é o povo. Nosso objetivo é melhorar a qualidade da nossa população aqui na cidade, e o nosso foco é esse. Então, é isso, por isso que a gente tem que lutar e a gente tem que estar junto nesse objetivo, nesse propósito. Um outro assunto que eu queria destacar aqui, nós temos acompanhado no noticiário a reforma da Previdência, que o Arnaldo até comentou aqui nas semanas anteriores, e é importante a gente destacar também que o governo quer votar no Congresso a reforma trabalhista, onde muitos direitos dos trabalhadores vão ser afetados, vão ser atingidos. Eu até destaquei aqui alguns pontos aqui que a gente precisa estar antenado. Fala sobre redução dos salários. Então, esse projeto de lei sendo aprovado no Congresso, pode existir essa redução de salários. Hoje, pela Constituição, isso é impossível, a não ser que seja por uma causa transitória e, através dos sindicatos, pode haver essa negociação, redução do salário. Mas hoje, essa lei sendo aprovada, então, os empregadores terão essa liberdade de estar mexendo na questão salarial, que é algo muito grave, e é algo que a gente tem que estar atento e passar para os deputados que militam aqui na cidade, o nosso posicionamento. Então, esse é um dos pontos do salário, que é um direito constitucional e que vai ser afetado com uma lei, né, uma lei ordinária. Tem a questão do acordo coletivo, que vai ter força de lei, vai prevalecer sobre a lei. Então, a gente sabe que o trabalhador hoje, ele é a parte hipossuficiente da relação. Ele é a parte frágil da relação, ele não tem poder de negociação com as grandes empresas, ele não tem essa força de poder negociar. Então, passando esse projeto, os acordos coletivos vão sobrepor a lei. Então, pode fechar a Justiça do Trabalho, porque o que vai ser definido entre o empregador e o empregado, através, né, dessas ações, vai ter força de lei e o trabalhador não vai poder reclamar mais nada. Tem a questão, né, da terceirização, das questões que vai poder atingir as atividades fins. Tem a questão também das horas itineres, que hoje a gente tem uma reclamação muito grande aqui, dos trabalhadores que trabalham nas minerações, e a justiça entende que as empresas precisam pagar aos funcionários a questão da hora itinere, a partir do momento que não tem transporte coletivo mais. E com essa aprovação dessa lei, tudo isso vai ser flexibilizado. Então é importante a gente estar atento a isso, a gente conversar com os deputados que a gente tem em contato e colocar que as reformas são necessárias, mas que o trabalhador, ele não pode ser o primeiro ponto a ser destacado. Então, se há um déficit na Previdência, então se cobre primeiro as grandes empresas, os clubes que devem milhões, empresas que têm dívidas milionárias com a Previdência, que o trabalhador seja a parte final, seja o ponto final da reforma. Então, eu gostaria de destacar essa questão. Então, senhor presidente, é o que eu queria destacar aqui nessa noite, tá? Muito obrigado.
Agradecendo as palavras do vereador Edson, vamos ver o tribuno do vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, eu também gostaria de abster da fala nessa reunião.
Então vamos ver o tribuno do vereador Max Lumiano.
Senhor presidente, eu peço permissão para falar no meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente José Maria Gonçalves, vice-presidente Rodrigo Campos Chagas, secretário dessa casa, Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, assessores, imprensa local, ouvintes aí da internet, dos internautas, né, que estão nos ouvindo através da rádio da Câmara. Uma boa noite a todos. Eu quero iniciar aqui minhas palavras, senhor presidente, tomando a liberdade de fazer um convite para todos os colegas parlamentares e dando sequência no que já foi abordado em reuniões passadas referente à questão do emprego e renda aqui na nossa cidade. Na ocasião nós falamos e eu entrei com requerimento que foi aprovado por todos para realizarmos através da Comissão de Indústria, Comércio e Serviço, da qual eu faço parte, uma visita, uma série de visitas nas empresas, pelo menos nas principais, no sentido de mobilizá-las, de certa forma, fiscalizá-las na questão da prioridade da mão de obra de Itabirito. Então, a primeira empresa confirmada foi a Gerdau. A visita está marcada para o dia 3 de maio de 2017, de 14 horas às 15 horas, vai dar uma quarta-feira, e a gente pede para os vereadores que quiserem acompanhar, possa passar aqui para a casa, para a assessoria, para o Adalberto, para que possamos organizar, né, essa visita. O motivo maior é entender como está acontecendo esse processo de retomada do emprego, se está realmente priorizando a mão de obra de Itabirito, se prioriza os fornecedores de Itabirito, que também é importante para o desenvolvimento local. Então, eu acredito que é um momento importante, é a primeira de uma série de visitas, e aqui fica registrado, portanto, o convite a todos os colegas parlamentares. Eu vi aqui a discussão da questão do empréstimo de 15 milhões, aí já passando para outro assunto. Eu também entendo, o Geraldo colocou muito bem, o Renê, que o projeto de lei, que é o número 20, parece, né? Que já foi aprovado. Ele foi amplamente discutido, ele foi amplamente detalhado, e aí a gente, cada um vota conforme a sua convicção, mas todos com muita responsabilidade. O fato novo que o Renê abordou, que a parte técnica foi muito bem discutida aqui por todos. O fato novo é a questão de pagar uns juros de 3 milhões de reais ao longo dos 6 anos. Quando você analisa o valor desses juros isoladamente, claro que assusta. Aí trouxeram esse fato novo que até então nós não tínhamos discutido. Assusta porque é um montante grande. Mas não dá para analisá-lo de forma isolada. Quando você compara os juros que já é subsidiado com a taxa praticada normal pelo mercado atual, se você for comparar, os juros daria no mínimo, na melhor taxa, de 15 milhões a 20 milhões de juros, de qualquer empréstimo que todo mundo que precisa acaba requisitando aí nas instituições financeiras. Então, os juros realmente é um juros muito atrativo. Até o juro de empréstimo consignado, e quase todo mundo, quando precisa, o realiza, ele dá o dobro. Se você comparar a mesma taxa de empréstimo consignado, ele vai dar, daria, se a prefeitura assim pegasse essa taxa maior, daria no mínimo 6 milhões a 7 milhões de juros. Então, quando você analisa isoladamente, assusta. Quando você compara com o que é praticado no mercado, você vê que os juros realmente está baixíssimo. Baixíssimo. Eu, se der tempo, vou falar. Estive em Brasília recentemente, representando o município e a prefeitura, sobre a questão da CEFEM, que são os royalties da mineração. E naquela ocasião, os prefeitos, vários prefeitos de cidades mineradoras, receberam essa notícia da disponibilidade desse empréstimo. Só faltava dar cambalhota no ar, porque é a forma de recuperar o poder de investimento dos municípios mineradores. Então é importante ressaltar que nós fizemos essa análise muito bem feita e não de forma isolada. Agora, que tem também análise política, claro que tem, ué. Aí eu estou falando de política não partidária, política pública. E cada um vota com a sua consciência. Como é que, por exemplo, eu vou deixar de votar num projeto desse, que fala aqui, como nós já falamos, né, que vai contemplar duas ou possivelmente três creches, porque a escola antiga do São José consta aqui que vai ser reformada e provavelmente vai ser destinada a uma nova creche naquele local. Como é que eu vou explicar para o meu eleitor, que eu fui durante as campanhas e que eu tenho contato diretamente, que fala assim: ô Max, precisamos de mais vagas para creche. Nós não precisamos de mais vagas para creche, tem uma demanda reprimida. Como é que eu vou explicar para ele que veio um projeto aqui e eu votei contra? Como é que eu vou explicar para ele a questão da reforma da policlínica, antiga policlínica de Santa Efigênia, que é um centro de especialidades, que contempla aí desde dermatologistas, cardiologistas, endocrinologistas e mais uma série de especialidades, que eu votei contra esse projeto. Se toda hora falam que ali tem que ser melhorada, e aqui mesmo já foi motivo de discussão a necessidade de implementar uma nova estrutura no centro de especialidade. Como é que eu voto contra aqui a construção de um campo de futebol de pequeno porte e possivelmente uma quadra coberta, praticamente um poliesportivo, se o tempo todo o pessoal cobra da gente que tem que investir mais em esporte, que tem uma correlação direta na questão também das drogas aqui em Itabirito. Não tem como votar. E como votar contra o que consta aqui no projeto, a reforma, né, a modificação ali da companhia industrial, daquela área da fábrica velha, que vai ser toda adequada para receber várias secretarias, se toda vez, o meu eleitor pelo menos, me cobra constantemente que tem que dar uma destinação naquele espaço que hoje é público. E ali, por si só, aí vem também que o Renê abordou a história dos aluguéis, eu de antemão sou contra a Delphi abrigar a secretaria. Sou contra. Eu acho que Delphi tem que abrigar a empresa, nós estamos precisando de empresa, de gerar emprego ali, e os galpões estão preparados para receber essas empresas. Então, eu acho que Delphi tem que receber empresa. O povo clama por emprego hoje. Não é uma particularidade de Itabirito, mas é o Brasil inteiro, mas nós temos que olhar para o Itabirito. Agora, a fábrica sim tem que ser adaptada a receber as secretarias, retirar esses aluguéis todos que existem, e só aí, se for fazer uma conta por baixo, eu acredito que deve economizar aí 100 mil reais de aluguel mês, eu acho que chega nisso, em um ano, para arredondar, quanto? 1 milhão e 200. Em 6 anos, quase 6 milhões e meio ou mais. Já justifica você pagar os 3 milhões de juros do empréstimo. Então a gente tem que abordar, porque eu digo que aqui não tem nem situação sistêmica, nem oposição sistêmica. É o que eu acompanhei na legislatura passada e é o que eu estou acompanhando nesse início de nova legislatura. Nem nós vamos votar tudo que o executivo quer, e isso já no começo nós tivemos várias discussões de projetos que deveriam ser ajustados e foram ajustados, e eu nem entendo que a oposição também vai votar contrária a tudo, não. Não foi isso que eu presenciei na legislatura passada e não é isso que eu presenciei aqui. Então é importante colocar a informação completa, porque como bem o Renê falou, se não fica a coisa pela metade, parece que nós estamos aqui fazendo gracinha e com uma total irresponsabilidade. O voto é de cada um de acordo com a sua representatividade. Eu votei de acordo com a minha representatividade, com toda a consciência nesse projeto. Agora, o mais importante, a nossa função não acaba por aqui, não. Aí vem a segunda parte, que é a fiscalização. Esse empréstimo é todo conveniado, ele é todo condicionado, ele é todo vinculado. Só vai vir a verba se realmente saírem as obras. E aí cabe a todos nós, vereadores, vereadora, acompanhar o desenrolar dos fatos e que haja realmente esse grande benefício. Aí espera daqui 6 anos, espera daqui 8 anos. Gente, vai falar com a população. Não, a creche, a vaga dela, que é daqui 6, 8 anos. Ah, o poliesportivo lá no Padadeiro, provavelmente vai ser lá, não o poliesportivo, a quadra coberta, o campo, daqui 6, 8 anos. Não tem jeito. Agora, essa queda de arrecadação foi o Brasil inteiro. Infelizmente, as prefeituras perderam a capacidade de investimento. E com esse projeto, eu entendo que a prefeitura volta com a sua capacidade de investimento e, por isso, eu particularmente votei a favor e acredito que será um grande ganho para Itabirito. Outro assunto aqui, senhor presidente, já que eu toquei no assunto, é sobre a CEFEM. Veja que o doutor Edson, colocando a forma de pressionar os nossos deputados, somente que os correligionários, sobre a reforma da Previdência, a reforma do trabalho, estive na Comissão Especial da Reforma da Previdência, também como forma de pressionar. E aí eu quero aproveitar, doutor Edson, nós tivemos também, como eu falei anteriormente, lá com o ministro de Minas e Energia, juntamente com outros prefeitos, na oportunidade eu estive representando Itabirito, o prefeito Alex não pôde ir, cobrando um posicionamento definitivo sobre o aumento dos royalties das mineradoras. Então é um momento muito importante. Lá foi acertado uma série de situações, eu resumi aqui as principais. O projeto foi dividido em 2 sessões, uma que revisa os royalties e outra que cria a agência reguladora. A CEFEM, que é a compensação financeira sobre exploração de mineral, ela vai incidir sobre o valor bruto do faturamento das mineradoras. Foi uma grande conquista. E a taxa passa a ser escalonada. Nós queríamos que ela fosse 4% sobre o faturamento bruto das mineradoras, mas foi possível, nesse momento, ela ser escalonada de acordo com o preço da tonelada do minério. Não concordamos, mas no embate foi o que conseguimos ajustar. Então, quando a tonelada estiver abaixo de 40 dólares, a CEFEM vai ser 2%, a incidência dela. Quando estiver de 60, acima de 40, vai para 2,5%. Acima de 70, 3%. Acima de 80, 3,5%. Somente acima de 100 dólares que ela passa a ser a 4%. Mas, de toda forma, senhor presidente, é um momento muito importante, porque foi acordado com o ministro de Minas e Energias, que inclusive é correligionário meu, que ele vai mandar a medida, o projeto, via medida provisória. Isso eu acho que é o maior ganho, que já vale, já passa a prevalecer de imediato. E aí é nesse momento que eu acredito que todos nós, vereadores, devemos realmente pressionar os deputados para que possam aprovar essa medida provisória. No âmbito do município de Itabirito, pode chegar a representar por baixo, anualmente, mais 20 milhões de arrecadação. É mais 20 milhões para aumento de valorização do funcionário público, para aplicação de novas obras, para reverter para a nossa população. Então, eu trago essa boa notícia e a mobilização da importância de acompanhar esse momento através dessa medida provisória que está prestes a ser implementada. Por fim, senhor presidente, termino com uma boa notícia, que o CAGED novamente, nesse mês de março, em Itabirito, apareceu, deu, o resultado foi positivo. Então mostra que está começando a reverter também a questão do emprego. E com essa bela notícia eu termino cumprimentando a todos pelo Dia do Trabalhador e desejando saúde, força e muito trabalho a todos os trabalhadores itabiritenses. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Marcos, vamos ver a tribuna do vereador Ricardo.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, funcionários da casa, mesa, no qual cumprimento o presidente e a todos os vereadores, vereadora, público presente. Boa noite a todos. Pessoal, venho aqui com alguns temas, algumas situações e de avaliação até básica, né? Temos temas mais complexos e temos temas mais básicos também, né? Nós estamos falando aí da questão, doutor Edson até falou aqui, da questão da reforma da Previdência, claro, acho que o Max também complementou. É uma questão complicada, temos que cobrar sim dos nossos deputados aqui. Inclusive tivemos essa sacanagem, que para mim foi uma sacanagem deles, né, que convivem com a gente aqui, que votaram a favor da terceirização. Então a gente não pode, né, ter essa mesma resposta agora na questão da reforma da Previdência. Então eu acho que a gente tem que sentar sim, tem que cobrar, tem que colocar essa presença do deputado importante, trazê-lo, isso é muito importante sim, né? Aqui nós não somos, igual o Max disse, eu acho que tem que ter as cobranças, né? Nós temos a política pública. Nenhuma situação sistêmica e nenhuma oposição sistemática também não. Nós estamos aqui em prol da cidade de Itabirito. Então nós temos que avaliar todos os pontos. O que é bom, a gente avalia com bons olhos. O que for ruim também, a gente critica e vai contra e debate, tem que reformular sim, o projeto tem que voltar. E se ele não for bom, a gente não vota. Eu acho que tem que ser dessa forma. Tivemos aqui nessa semana passada aí, a criação da secretaria, fui contrário, acho que o momento não foi esse, já coloquei isso aqui, como aqui, por avaliação, né, dos nobres vereadores aí, por entendimento, acharam que seria o momento. Eu fui contrário, a bancada também foi, eu acho que num momento de crise desse, eu acho que a gente tem que olhar a questão de conter custo. No entanto, estamos pegando um empréstimo de 15 milhões, né, que vamos investir, que está no projeto, que a gente vai sim acompanhar, vai cobrar sim esse projeto de 15 milhões aí desse empréstimo para fazer creches, campos, né? Aí é onde que eu entro, eu vi essa matéria também, essa questão da Delphi, realmente, é uma situação complicada. Também não acho que deva ser o lugar para colocar a secretaria, não. Eu acho que lá tem que gerar emprego, sim, mas já era para estar gerando, né? Nós tivemos aí planos de governos, lado A, lado B, lado C, que seja. Todo mundo prometeu que seria emprego e tal, já temos 4 meses e nem as que foram prometidas, não, a gente não tem essa resposta. Não acho, não. Agora, a questão da fábrica, gente, é uma situação complicada, sim. Se teve algum problema, se foi errado, se comprou errado, se pagou a mais, se pagou a menos, que a justiça cobre. A justiça tem que cobrar, né? Se alguém está se sentindo lesado, que aconteceu em 2009, 2012, que esse é sempre o foco. Nós estamos em 2017, né? Se passaram uma gestão de 4 anos. A fábrica continua a mesma coisa, né? Então não vai se avaliar a questão da fábrica, vai ficar a mesma coisa, então. A questão da fábrica, igual o Max está falando, tem que se adaptar, mas tem que ter um tempo para se adaptar, tem que chegar uma hora. Porque se a gente não chegar a esse momento... Eu vou dar um exemplo aqui. O itabirense hoje recebe R$33 mil de aluguel. Isso eu vi no contrato da prefeitura, que eu estou fazendo um levantamento para ver o custo. O custo, Max, não é só R$100 mil. É um custo muito grande. A prefeitura hoje tem um custo com essa questão do aluguel, mas assim, coisa exorbitante, né? Talvez, quem sabe, esses 15 milhões fosse avaliado aí, esses 15 milhões, ser investido na fábrica nova, tirar essa secretaria, a gente não teria esse custo de 3 milhões ao final aí com esses juros, né? Então essa é uma colocação minha, né? A gente vê essas questões, mas a gente vai ver. Outro exemplo, vou dar o cinema. O cinema está lá parado, foi comprado, ah, errou, então a justiça cobra de quem errou, cobra de quem comprou errado. Mas lá tem a possibilidade de fazer um centro administrativo. Ali tem a possibilidade de fazer várias coisas. Está lá parado a mesma coisa. Inclusive estão colocando lá caixa de papelão, lá virou ninho de rato, né? Lá está complicado, entendeu? Então é uma situação que a gente fica assim, a gente vai escutando, mas será que não vai ter um resultado? Será que vamos continuar sempre com a fábrica nova? Ah, a fábrica foi comprada. Foi comprada, se comprou errado, se gastou a mais, tem que pagar sim. Está errado mesmo. Dinheiro público é do povo, tem que ser investido no povo. Não tem que ser investido em ninguém, não. Está errado mesmo. A corrupção tem que acabar mesmo. Está na hora mesmo. Chegou o limite. O povo não aguenta mais, não. Entendeu? Agora, se chegou, está errado, pague. Quem errou, paga. Agora, ficar lá também, se é público ou se é do município, né, tem que ver uma condição de resolver. Não pode deixar de ficar também, não. Entendeu?
Ricardo. Vou te interromper, acabei de falar agora, se der me desculpe, mas é uma parte muito rápida. Eu concordo com Vossa Excelência. Quando eu falei aqui que o projeto dos 15 milhões, uma parte é para a fábrica, é nesse sentido mesmo, já está vinculado. Tá? Vamos dizer, vai ser um centro administrativo, e quando eu faço aquela conta, eu fiz por baixo, realmente, 100 mil por mês, 1.200.000 por ano, e 6 anos, mais de 6 milhões de economia, 6 milhões. E mais um pouquinho de economia. Então, Vossa Excelência está certo, e esse projeto é para trazer essa economia, para dar uma destinação, para não deixar parado, que é referente aos 15 milhões. Só aproveitando o gancho, é para isso mesmo. Talvez eu não fui claro, mas quando eu faço essa conta, é para. Ele está vinculado a isso, e tem que sair. E nós vamos fiscalizar e cobrar.
Obrigado pelo complemento. Pessoal, outra coisa são situações simples que estão acontecendo no dia a dia. Vem cobrando, fiz a documentação, questão das câmeras do Parque Ecológico. Foi um item que foi comprado pelo valor de aproximadamente 500 mil reais na época, se eu não me engano. Tivemos até um problema com o jornalista aí, na época que publicou, mas não vem ao caso, está parado. Vão lá, tentam mexer, e as câmeras não funcionam, não, né? Então são 12 câmeras, no valor de 500 mil reais, ela tem 5 meses que ela não funciona, ela não teve custo-benefício para a população. Né? O Parque Ecológico está aberto até as 22 horas, aí as pessoas entram para fazer caminhada sem segurança. Porque se foi para dar segurança, se investiu R$500 mil para dar segurança às pessoas, a segurança tem que ser feita. Ou então tem que ter a composição da guarda, que eu até vejo, estou até vendo o pessoal aí, eles estão lá. Mas tem que ficar lá de 6 da manhã até as 22 horas. Porque as câmeras não funcionam. Se aconteceu algo de errado lá, uma situação meio adversa, então não tem nem onde buscar esses dados, não. Então fica aqui mais uma vez, né? Outra coisa, infelizmente semana passada eu falei do cemitério, vou falar novamente. Inclusive, Arnaldo, aquela situação lá o pessoal arrumou, está resolvido, aquilo que a gente conversou aqui. Porém, dentro de 5 anos de administração, foi de 5 anos, 4 anos e pouco, é o 6º roubo que acontece lá. Inclusive, dessa vez, teve até tiro, atiraram nas televisões. Tal. E lá tem um arquivo, gente. Todo mundo que, né, que vai embora aí, que passa dessa para uma melhor, tem lá arquivado, onde está enterrado, qual situação que está e tal. Então, esse arquivo, ele se encontra lá. Né? Eu não sei se tem um arquivo morto na prefeitura, né? Copiando esse arquivo do cemitério. Então já aconteceu essa vez. E se some esse arquivo? Né? Nós temos vários túmulos lá que não tem identificação. Então como que vai saber quem que está em tal lugar? E um outro item foi que aconteceu o falecimento de uma tia da minha esposa. E a gente foi lá para comprar. Né? O marido foi lá para comprar o túmulo. Não tinha para venda, não. Aí tinha disponível na área da prefeitura. Foi até enterrado na área da prefeitura. Né? Porém, tem uma área lá que tem 42 túmulos que estão enterrados. Eu vou fazer até essa denúncia no Ministério Público, amanhã eu vou fazer lá. Eu vou lá, vou fotografar e vou registrar e vou denunciar no Ministério Público. Porque tem 42 túmulos lá que estão aterrados. Eles foram montados errado. Lá porque tem um processo, né, de montagem, são tantos túmulos, um por cima e tal. Então tem esse processo. Então, e foi feito, gente, foi feito na gestão passada, não foi na antecessora, não, né? Então foi feito na gestão passada. Então, está lá essa situação, não tinha o túmulo disponível para venda, não tinha, e tem 42 túmulos enterrados lá. Caso alguém queira ver, é só ir lá, vai estar lá na área, até de frente a uma árvore, lá tem até um ponto de referência. Então, estão lá soterrados lá, perdidos. Então, é um dinheiro público, né, que poderia estar sendo usado em prol da população, e não está sendo usado, está lá enterrado lá. Hoje eu fiz a gravação de um vídeo lá no Córrego Criminoso. Eu fiz um requerimento há quatro meses atrás, solicitando a limpeza. E sempre, não, vai limpar, vai fazer, não sei o que, vai fazer. Mas a paciência tem limite também, porque a população não aguenta, não, a população vai cobrando. Eu fui lá hoje, fiz o vídeo, estou postando ele daqui a pouco, estou postando ele. Tá? Foi eu mesmo que fui lá, fiz o vídeo, junto com o rapaz que trabalha comigo, a gente fez, para mostrar, porque a gente faz programas de vacina, de febre amarela, vacina de dengue, então a gente cobra aqui, né? Eu tive dengue, eu sei o mal que eu passei, é complicado. Aí você chega lá, você vê um mato da altura dessa casa, é difícil. Aí você desanima mesmo. Aí você chega, a população se revolta e já tem, e não é de agora não, já tem mais de um ano que não limpa lá. Então não tem essa frequência não, não tem essa programação, não está tendo. Que já era para ter sido limpo. É no Cardoso, naquele condomínio ali, quando você desce no Cardoso, você vem na rua, na Maria Teixeira, que é condomínio do lado esquerdo. Quem quiser está lá também. Tem o corrimão, que você nem vê o corrimão, não. Tá? Outra coisa, gente, a questão nossa aqui, o diferencial, eu não sei como funciona, vou procurar saber, amanhã vou procurar saber. A questão dos postos de gasolina, a diferença da nossa gasolina para Belo Horizonte, ela é muito grande, né? E aqui se padroniza num valor, que a gente se limita a gastar mais. Eu não sei se essa questão, esses procedimentos, eu não sei como funciona, mas eu vou procurar saber. Vou me inteirar desse assunto, que é outra situação complicada. Você vai em Belo Horizonte, abastece de 3,47, chega em Itabira, abastece de 4,7. Então, tem alguma coisa errada. Então, assim, tem que ser avaliado, e hoje nós tivemos um novo aumento, é uma outra situação complicada. Tive uma reclamação, o João está aqui, João é morador do bairro Cardoso. Ele já fez também as reivindicações dele. Estou aqui reforçando também a questão dos animais soltos nas vias públicas aí. Vamos avaliar que aconteceu até um acidente com ele, gente. Isso é uma questão de risco até de... Pode acontecer coisas piores aí. E deixar aqui um abraço a todos os trabalhadores, né? Dia primeiro aí. E vamos lutar e pedir a Deus para iluminar, né? Iluminar que... consigamos melhorar essas questões do emprego dentro de Itabirito mesmo. Vamos lutar, vamos dar as mãos sim, porque essa questão do emprego é um necessário, né? A gente depende do emprego para sobreviver, para o básico, que é a alimentação, né, para cuidar dos nossos filhos. Então pedimos aí uma avaliação aí do... né? Vamos tentar, vamos arriscar mais, vamos buscar mais, vamos correr atrás das empresas sim, né? Nós tivemos a promessa aí de 36 empresas aí, e não teve licenciamento ambiental, não teve isso. Não, mas vamos tentar liberar, vamos tentar juntar a força aqui, vamos tentar ir todo mundo atrás lá para tentar, para ver se chega mesmo. Né? Porque senão a gente vai ficar falando, tem 4 meses de mandato, nós temos 10% do mandato que está sendo concluído. Né? E as empresas também não chegaram, não. Então fica aqui meu abraço, boa noite a todos, muito obrigado.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, vamos para a tribuna, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, internautas que nos acompanham, meu boa noite. Eu quero iniciar a minha fala. Ontem eu peguei meu carro de manhã e eu fui até o Cabral. Pasmem-se, aquela estrada está chegando num ponto que daqui a pouco, antigamente Ouro Preto, quando um carro descia e o outro estava subindo, tinham que dar ré para passar. A estrada do Cabral está fechando de tanto mato. A estrada está afinilando, tem uma lagoa naquele local que a gente passa de carro. Se você colocar a mão direita para fora, você atinge a parede dessa lagoa. Eu venho falando isso desde o meu primeiro mandato, do perigo daquela lagoa ali, e nada é feito. Né? Mas que pena o Ceará, na época que o Ceará ainda estava mexendo com isso daí, né? Eu pedi o Ceará, Ceará Rosa, nós vamos consertar aquilo sim, porque é um absurdo. Gente, vai lá para ver a situação da comunidade do Cabral. Daqui a pouco aquele povo não vai conseguir chegar aqui no centro por aquela estrada que está lá.
O rio, agora já se anda dentro do rio para atravessar, porque a ponte caiu, então a gente já desce, vem com o carro para depois subir, quase que se anda dentro do rio para chegar no Cabral. Uma vergonha, 2017, uma situação daquela, uma comunidade que tem criança que vem para a escola. Então, agora eu vou mesmo, toda semana, começar a falar do Cabral, para ver se cai na cabeça de alguém, que aquele povo ali também vota. Né? Nós, políticos, nós também fomos ali pedir voto. Isso é uma falta de vergonha. Deixar aquela comunidade daquele jeito é triste, é terrível. Agora eu quero falar a respeito dos aluguéis. Eu vejo o Ricardo entrando com requerimento na casa hoje. Eu fiz esse mesmo requerimento, Ricardo, ano passado, pedindo o valor desses aluguéis, propriedade, tudo mais. E eu quero falar para Vossa Excelência que eu entrei com o mandado de segurança. Não foi a bancada, não. Foi eu sozinha. Eu mesmo fui lá no Ministério Público, entrei com uma ação e questionei exatamente isso daí. Tantos imóveis públicos parados e nós pagando aluguel. Então, isso foi questionado, sim. Inclusive, eu fui intimada outro dia para ir, compareci à audiência que eu tinha, mas o promotor, por um motivo ou outro, ele pediu que eu voltasse e ficou de me intimar novamente, e eu vou lá, tão logo ele me chamar. Então, esse requerimento, já pedi na casa, eu não recebi resposta até hoje, mas eu fiz lá a denúncia, que é a minha obrigação de fiscalizar. Quando falam-se desse... Eu falo que a gente aqui, principalmente, eu tenho 4 mandatos, eu, às vezes, o ser humano, ele é passivo de erros. E que arrependimento eu tenho quando eu lembro que eu votei para a compra da Fábrica Velha. Se fosse para eu votar hoje, eu votaria contra novamente, sabe? Infelizmente, eu votei favorável na época. E quando veio nessa casa explicada a compra da Fábrica Velha, se falava ali num centro de convivência. E se falava também da terceira idade. O que, que eu pensei para me votar nesse projeto? Terceira idade vai estar sendo bem amparada ali. Que pena se vê um imóvel caindo aos pedaços. E que tristeza se eu pudesse ir lá no livro de ata, rabiscar o meu nome, eu ia fazer isso. Porque que tristeza. Aí se ouve falar nesse projeto que tem 3 milhões de juros. 3 milhões de juros daria para fazer 2 creches. No momento que o país passa por uma queda de arrecadação. Votei contrário, não me arrependo, não concordo, acho que não é momento de se pegar empréstimo. Me desculpe, vereador, cada um tem o direito de votar do jeito que quiser, com todo respeito aos demais vereadores. Mas eu agora, é uma promessa que eu fiz para mim, eu tenho dúvida de qualquer projeto, eu não voto favorável mesmo. E quando se fala que errou-se na compra, vamos voltar lá atrás, vamos puxar as pessoas que erraram, que roubaram, e vamos denunciar. Quem rouba um real, rouba um milhão, rouba por aí afora. Então, se roubou, que pague. Nós aqui só votamos, então eu não estou no meio do roubo, não. Graças a Deus. Eu só votei erradamente, que eu volto a dizer. Eu não devia ter votado favorável na época daquela compra. Sim, é um bem que a prefeitura tem? Sim, está lá. Mas caiu nos pedaços. E não se faz nada. Realmente, a Delfai podia mesmo, está com muito emprego aí. A gente está vendo pai de família pedindo cesta assim, ó, eu tenho vergonha de te pedir, eu estou com vergonha de te pedir. Não tem que ter vergonha de pedir cesta básica, não. Vergonha é roubar. E a gente está vendo um país passando, cada dia você vê uma cara nova na televisão. E muito me admira. Tinha uma mulher presa, não vamos falar nome, a cidadã estava presa, e aí ela foi solta porque ela tem filho de 13, 14 anos que precisa do amparo da mãe. Uma coitada que está presa lá, que amamenta o filho dela, na grade, bota o seio do lado de fora, sabe, para amamentar um pobre de um filho dela menor, por que, que ela não tem o mesmo direito dessa cidadã? Sabe, que teve que sair da cadeia porque ela tem filho de 13, 14 anos que precisa dela. Ora, o Brasil está dando vergonha, que pena. E vem o dia do trabalhador, né? Coitado do trabalhador que levanta às 6 horas da manhã, sabendo que ele não tem o pão para botar dentro de casa, porque ele não tem emprego. E a gente vendo esses escândalos todos que estão passando por aí. Aí, gente, eu queria falar uma coisa. É questão da gente juntar dinheiro, fazer outdoor e botar nome desses deputados que estão votando aí esse projeto da Previdência? Porque será que vota isso para eles também? Será? Tem gente ali que tem 2 aposentadorias, né? Para eles isso aí não vai envolver muita coisa, não. Agora, para o cidadão que, coitado, a vida inteira correu atrás ali para trabalhar 30 anos, para ter não sei quantas contribuições, isso aí está sendo cortado o direito dele. Que mundo que nós estamos chegando, né? Esses presidentes que lutaram por isso aí, que já foram embora, tem uns que morreram aí que ninguém nem sabe onde é que foi. Peixe comeu, sei lá o que, que aconteceu deles por aí, né? Que pena, esses aí que brigaram pelos nossos direitos, direito do trabalhador. Brasil agora está na mão desses outros que estão por aí. Então, é o que eu queria falar. Vem eleição federal, sabe? Vamos ficar de olho nos deputados que estão votando a favor dessa vergonha, sabe? E não deixar eles ter voto aqui na nossa cidade, não. Mostrar que Itabirita é cidade de gente que trabalha, sabe? Que tem direito de aposentar com decência, com dignidade. Por que que a gente tem que ver isso agora e ficar calado? Nós não podemos fazer nada, porque nós não podemos ir no Senado, nós não podemos ir na Câmara de Deputados, ver uma votação dessa, uma votação vergonhosa. E olha que eu estou com vergonha, porque eu votei um projeto de um imóvel que está julgado às traças. Sabe? Graças a Deus, político pequeno tem a sua vez mesmo, que você vê o erro dos grandes e não consegue chegar nele, sabe? Para nem passar perto, sabe? Uma vergonha, vamos ficar de olho, gente, não vota não, viu? Votou lá na Previdência, para esse absurdo que está sendo votado aí, isso aí vai passar, a gente sabe que vai passar, mas vamos ver o nome de quem está votando, a hora que ele vier na sua casa, bater na sua porta pedindo voto, manda ele criar vergonha. Sabe, lembra para ele que ele votou contra isso aí, para arrebentar com a vida do pobre, coitado do operário? E 1º de maio vem aí. Né? É uma tristeza, é uma lástima falar sobre isso, muito ruim falar sobre uma posição dessa, mas quero deixar aqui a minha posição bem clara. Qualquer projeto que entrar nessa casa, que eu tiver dúvida, não voto mesmo, não voto. Meu voto é meu, a caneta vem na minha mão. Vou analisar, vou pedir vista quantas vezes eu quiser, depois vou chegar aqui e vou votar contrário. Não concordo, tenho medo, pronto, acabou. E volto a dizer, vou rezar muito na minha vida para ele perdoar o erro que eu fiz nessa casa de ter votado naquilo lá. E volto a dizer, que puna mesmo quem errou, que cobre mesmo de quem roubou. Um outro assunto que eu quero falar agora, eu vou até aprofundar no assunto amanhã, eu acho que tem gente nessa casa que pode até me instruir sobre isso. IFMG. Parece que nós temos professores ali que não passaram em processo seletivo. E eu acho, não tenho certeza, mas parece que tem alunos que estão faltando matéria porque esses professores estão aguardando ser chamados. Vou aprofundar nisso, vou conversar com o Rocha, que o Rocha sabe muito bem me informar disso, e vou manifestar nessa casa na próxima semana também. Uma outra coisa que eu queria pedir, a respeito, eu não vou citar nome, a pessoa está internada no hospital há quase 3 meses, e eu quero pedir exatamente para o Max, para o Arnaldo, que a gente sabe que tem o lado bom de olhar para isso daí. A gente tem uma pessoa internada no hospital, ela já está 3 meses internada. Max, ela só precisa de um neurologista. E a gente sabe que no município tem. No centro de especialidade, a gente sabe que o neuro vem atender. Ele tem a agenda dele. Mas, gente, pelo amor de Deus, não custa pedir um neurologista para olhar essa pessoa lá no hospital. Nós até conseguimos um neuro para atender em Belo Horizonte, mas nós vamos ter que fazer um transporte voltado só para ela, porque ela tem aspirador, ela tem que ser aspirada, ela está na sonda, está no soro, uma situação muito complicada. Então, eu acho que é bem mais fácil o neuro tirar. É assim, aproveitar que a Semana Santa passou, vou agradecer a Deus, é uma obra que eu vou fazer, é uma caridade. De ele perder, tipo, 40 minutos da hora dele de ir embora, ou então que ele seja liberado para uma consulta na UPA, no centro de especialidade, e está indo ver essa pessoa no hospital. Inclusive, tem um cidadão que se colocou à disposição para estar levando amanhã, mas eu acho muito complicada a saída dela do hospital por causa de um neurologista, sendo que a gente tem isso aqui toda semana. Então, Max, queria te pedir veementemente, sabe? Mas muito. Por favor, interceda com isso. É uma consulta que ele vai fazer e fecha o diagnóstico dessa menina. Uma outra coisa que eu queria falar agora é cumprimentar a todas as pessoas aí pelo 1º de maio. Até, né, a gente tinha que chorar de saber que o 1º de maio está vindo aí. Mas desejo a todos os trabalhadores um dia que o dia passe, sem lembrar do que está sendo votado lá em cima, né? E que Deus dê bastante emprego mesmo, que é isso que nós estamos precisando, né? E volto a dizer, Max, estudei mesmo o projeto, li o projeto sim, mas não concordei mesmo com o valor dos juros. Eu não concordei, apesar de Vossa Excelência ter explicado muito bem que pode se passar de um governo para o outro a dívida, mas eu não concordo porque vai ser um empréstimo pago em 7 anos. Eu não acho justo deixar de um governo para o outro. A gente nem sabe quem vai vir, independente da política. É o meu ponto de vista, não concordei mesmo. Em relação às secretarias que foram criadas, também não acho que era hora para isso. Volto a dizer, com queda de arrecadação do jeito que a gente sabe que está. Então, é esse o motivo de eu não ter votado. E assim eu vou fazer. Quando eu tiver dúvida, não vou votar mesmo, até para eu não ter esse arrependimento que eu tenho hoje. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecemos para o vereador Arruz. Vamos agora para a segunda parte do trabalho, a votação da matéria em pauta. Gostaria aqui de registrar presentes dos guardas municipais, o público aqui presente, nos honra com a sua presença. E, em especial, gostaria de estar cumprimentando aqui o Sr. Antônio Nascimento, de 8 de abril, ele completou 9 décadas. É 90 anos de idade, forte, essa pessoa saudável, maravilhosa como você é. Mas parabéns mais uma vez, que Deus dê muitos anos de vida e saúde para você. Vamos agora para a discussão e votação dos projetos que hoje se encontra nessa casa hoje.
Senhor presidente, vamos primeiramente para as indicações dos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso e Rodrigo Campos Chagas. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação.
Senhor presidente, só na discussão, para aproveitar a oportunidade, eu entrei com a indicação para a APAC, para disponibilizar o estacionamento do Julie Fest, para ganhar fundos da APAC, está em uma fase final de construção lá no Mazagão da obra. E também, aí eu queria aproveitar para divulgar para os colegas vereadores, solicito a prefeitura para intensificar a comunicação, porque essa semana é a última de declaração de imposto de renda, e por incrível que pareça, muita gente não sabe, principalmente quem tem imposto a pagar, pode destinar 3% do imposto a pagar para o FIA de Itabirito, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. E muita gente não faz, o FIA é um fundo que vai ser revertido para as entidades do município, Casa do Adolescente, a PAI, Casa Lar, como exemplo. Então, eu aproveito para divulgar aqui na reunião, e para quem sabe a prefeitura possa fazer essa força, porque é incrível o número de pessoas ainda que pagam o imposto devido e não destinam ao FIA, e consequentemente não contemplam as instituições, as entidades de nossa cidade, que fazem um belíssimo trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em votação, as indicações serão votadas em bloco. Senhor presidente, são aprovadas todas as indicações que foram votadas em bloco agora.
Senhor presidente, agora os requerimentos de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso e do vereador Ricardo Luiz Oliveira, a serem deferidos ou indeferidos em bloco, senhor presidente.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Senhor presidente, se me permitir, até quebrando o protocolo, o senhor não colocou em discussão os requerimentos, mas fazer um encaminhamento como sugestão. Eu vi que o nobre vereador Ricardo entrou também na questão da MG30 para fazer uma movimentação em conjunto com as outras câmaras aqui de Ouro Preto, Ouro Branco e assim. Eu fiz esse encaminhamento também, Ricardo, na semana passada. Se puder realizar o seu ofício junto, para não... Eu faço um da minha parte, faz outro da sua parte.
Não, eu entendi, Max. É porque faltou Ouro Preto.
Perfeitamente.
Eu fiz Ouro Preto. Podemos juntar.
Mas fica o encaminhamento para fazermos juntos, se okay. Vossa Excelência concordar.
Concordar.
Tá, jóia. Muito obrigado,
senhor. Senhor presidente, agora vamos para a votação dos projetos de lei. O projeto de lei número 7/2017, que denomina Rua Zelamedo, loteamento Recreio dos Bandeirantes, bairro Meu Sítio, e o projeto de lei número 08/2017, que denomina Rua Loteamentos Novo Itabirito 2, do bairro Novo Itabirito, todos os dois projetos de autoria, senhor presidente, do vereador Leandro Silva Marques,
como o autor do projeto não está presente, senhor presidente, esse projeto, esses dois projetos, tanto 07 tanto 08, devam permanecer sobre a mesa.
Então, os projetos de lei 07/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marcos, ficar sobre a mesa.
E o 08 também.
O 08, do mesmo autoria do vereador Léo, ele está ausente hoje, ficar sobre a mesa também.
Projeto de lei número 13/2017, que dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e nas condições que se estabelecem da lista de medicamentos disponíveis para entrega à rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências, de autoria, senhor presidente, do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão e votação, senhor presidente.
Está em primeira discussão e votação o projeto de lei 13/2017, da autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira.
Senhor presidente, só dentro da discussão, eu pedi vista na reunião retrasada, né, sobre o projeto do vereador Ricardo, e quero trazer uma explicação aqui, porque eu tinha algumas dúvidas, viu, Ricardo? Nós até conversamos. A primeira dúvida é referente, até uma dúvida muito pontual, que o Ricardo me esclareceu, porque ficou a dúvida se era para a fixação dos remédios que estavam em falta ou dos remédios constantes, né, disponibilizados para a população. Ficou essa dúvida, né, Ricardo? E aí ficou claro, aí lendo o projeto, está claro que é a fixar os projetos que estão disponíveis, né, para a população. A partir disso, Ricardo, eu fui ver a aplicabilidade do projeto. Primeiro, parabenizá-lo pela ideia. A ideia tem um viés também na questão de transparência, muito importante. Mas eu falo o seguinte, que dentro da função do vereador, de fiscalizar, representar, criar projetos e aprovar projetos, acho que criar projetos é a mais difícil. Eu sou muito entusiasmado, tenho alguns projetos aprovados, mas é a que eu entendo ser a mais difícil. Todas são importantes, porque você tem uma série de vedações, de inconstitucionalidade, de aplicabilidade. No seu projeto específico, eu busquei pesquisar mais da aplicabilidade. E conversando com vários técnicos, com várias pessoas, e fazendo um resumo aqui, o que não me deixou convencido, apesar da ótima ideia, que muitos técnicos da área falaram, inclusive já trabalharam em outras cidades, afirma o Max, já tive tal cidade, tinha isso e não funcionava. E por que não funcionava? Primeiro, cria um estímulo à automedicação. É difícil você controlar, às vezes, a população, mesmo tendo alguns remédios que são de receita, cria um estímulo à automedicação. E outro, a pressão sobre os médicos. É aquele negócio, tem o ácido e tem o clavulin, mas eu acho que o ácido para mim é melhor. Só que tem que o médico prescreve o clavulin. Não, mas eu quero o ácido. Então, fica algumas coisas que eu pesquisei na viabilidade prática, não funcionava bem. Quando eu fui ver a diretriz do Ministério da Saúde, ele não dá essa diretriz por essas questões que eu especifiquei aqui, mas dá a diretriz que tem que ter os totens, que já existem em algumas unidades básicas. O Rosa sabe muito bem, que vem falando da escala de médicos, dos serviços prestados, dos exames que estão sendo disponibilizados, o revezamento, e tudo isso nos totens já é uma diretriz do Ministério da Saúde. E não dá essa diretriz específica para expor, né, os medicamentos que estavam disponíveis. Então, dentro da discussão, e respeitando Vossa Excelência pela importante iniciativa, eu vou votar contra, mas faço questão de dar essa justificativa e dar esse retorno, porque eu pedi a vista para analisar melhor o projeto. Mas a ideia, apesar de ser interessante, no sentido da transparência, o que eu pesquisei, na aplicabilidade, ela fica comprometida. E a pior coisa que tem, e eu confesso que eu já tive alguns projetos assim, você ser aprovado o projeto e não tem aplicabilidade prática. Então eu passo essa ressalva dentro da nossa discussão e a justificativa.
Está em votação.
Senhor presidente, então eu voto contra.
Também sou contrário, senhor presidente.
Também sou contrário, senhor presidente.
Também voto contra.
Também voto contra.
Contra.
René? Também voto contra.
Eu voto favorável.
Eu voto favorável.
Final?
Não. Ah, tá. Vou votar favorável.
Eu voto contra, senhor presidente.
Então,
tudo, senhor presidente. Desculpe, é porque... Pode só encerrar. É porque é o seguinte, sobretudo porque o governo atualmente, que está aí, o governo federal, ele está acabando com as farmácias populares. Que, de certa forma, os remédios de diabetes, hipertensão e outros remédios mais não vão ser mais fornecidos na rede pública gratuita na farmácia popular. Então, sobretudo, tá, senhor Ricardo, parabéns pela iniciativa, voto favorável.
Então, o projeto foi rejeitado por 8 votos.
A 3.
Contado, 3 favoráveis.
Senhor presidente, projeto de lei número 23/2017 dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências de autoria do executivo. É uma matéria nova e ela deve ser encaminhada para as comissões competentes.
Projeto 23/2017 de autoria do executivo será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 24/2017 dispõe sobre as concessões de bolsa de estudo no exercício de 2017 para alunos matriculados da rede privada de ensino, de autoria do Executivo. Matéria nova também, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
O projeto 24/2017, de autoria do Executivo, também será encaminhado às comissões competentes.
Senhor presidente, só em tempo, eu gostaria também, em nome dos funcionários da Câmara Municipal de Itabirito, dos nossos assessores, né, de todos os funcionários públicos do município de Itabirito e de todos os trabalhadores de Itabirito, no dia 1º, desejar a eles um feliz dia dos trabalhadores. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Agradecer as palavras dos vereadores, do povo aqui presente, e desejar, né, dia 1º de trabalhadores, muita paz, muita alegria, que Deus quiser, vai melhorar e vai vir muito serviço para a nossa cidade. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.